Nós estamos de volta com a nossa programação e eu trago também agora mais informações do acompanhamento de safras e a gente segue mapeando essa condição das lavouras de soja em importantes regiões produtoras e por isso nesse momento nós vamos até a região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, para conversar com o diretor do Sindicato Rural lá do município, que é o seu José Roberto Bruselli. Ele já está conosco na linha e vai trazer agora mais informações, principalmente como é que estão essas lavouras e também como é que está o clima lá na região. Então, seu José, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos do site Notícias Agrícolas. Bom dia e um feliz 2017 a todos.
Seu José, muito obrigada. Feliz 2017 também para o senhor. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, queria saber com o senhor, seu José, como é que estão essas lavouras de soja aí na região de Rio Verde? Enfim, tem muito produtor preocupado aí na região?
Fernanda, esse ano nós plantamos dentro da janela ideal, não houve nanico, o nosso plano sanitário começa no dia, termina no dia 30 de setembro, terminou, choveu no dia 1º de setembro, nós começamos a plantar, não houve nanicos no plantio, nós fizemos o plantio dentro da janela ideal, só que agora ocorreu tudo bem. Correu tudo bem até o dia de Natal, mais ou menos por aí, ou seja, dia 20 de dezembro, foi igual um relógio, tudo normal, as sojas excepcionais bom, alguns problemas pontuais de nematoides, estamos com um problema sério agora, começando a mosca branca, porque a mosca branca já está tomando conta também. Agora, quando chega no final, a população está aumentando muito, é mais um agravante. Essas sojas de ciclos mais longos, então elas vão com a mosca branca, e agora está igualzinho os últimos 4 anos. Dos últimos 4 anos, 3 anos, nós se confirma o veranico em Rio Verde. Chega dia de Natal, não chove mais, só vai chover depois do dia 15 de janeiro.
Que situação. E as temperaturas, seu José? A gente tem conversado com produtores rurais de outras localidades, isso também tem sido um assunto recorrente. Temperaturas altas também aí na região de Rio Verde?
Sim, quando você não tem chuva, o céu fica limpo, o sol é muito mais quente, então as temperaturas estão beirando aí aos 40 graus.
E qual é o impacto de tudo isso, seu José, para essa lavoura de soja aí na região?
Olha, nós temos nós temos aqui a soja super precoce, soja de 100 dias, quer dizer, soja de 100 dias foi plantada no dia 5 de outubro, então hoje está fazendo 190 dias. Com mais 10 dias vai ser colhida. Então essa soja, ela já está, vamos dizer que quase escapou. Ela não escapou ilesa, porque se tivesse uma chuva a mais, ela ia encher mais as vagens do ponteiro, aquelas últimas vagens. Então, mas a perca pode-se dizer que é mínima. Agora, quando você pega na maior parte, que deve ser uns 80% da soja de Rio Verde, que ela é para soja de 110 a 120 dias, essas sojas ainda estão agora que estão na fase de enchimento de grão. Então, o que é isso? Isso quer dizer que nós precisaríamos de, no mínimo, 7 milímetros de água por dia para dar uma safra cheia, sem problemas. E faz algumas lavouras. Está muito irregular a chuva, chove aqui, chove ali, chove aqui, chove ali, mas a maioria das lavouras, grande parte das lavouras, tem áreas até com 18 dias sem chuvas aqui na região.
E com esse cenário a gente já começa a falar de uma perda consolidada nessas lavouras, seu José, apesar de ainda não conseguir quantificar esse prejuízo?
Sim. A perca já existe, com certeza. A soja não vai expressar o seu potencial total, mas a gente não sabe ainda quantificar a perca ainda, porque vai depender do tamanho do veranico. Se as chuvas foram se confirmar lá para depois do dia 15, o veranico é maior. Se for para o dia 8 ou 9 aí, o veranico, as perdas são menores. Então vai depender realmente da vontade de São Pedro.
Uhum. E desse, claro, retorno das chuvas, e como é que estão essas previsões, seu José? Tem algum indicativo já de quando a chuva pode voltar um pouco mais generalizada aí para a região de Rio Verde?
É, as previsões falam que a semana que vem talvez se normalize as chuvas aqui na região.
Uhum.
Isso, nós temos a esperança que realmente se confirme as previsões e que chova o mais rápido possível, porque a cada dia que passa sem chuva, começa a aumentar as perdas dos produtores rurais.
Uhum. Mas em alguns casos, seu José, é importante a gente deixar claro, porque essa chuva ainda pode recuperar, enfim, algumas lavouras aí da região de Rio Verde, não é?
Ah, sim, sim, sim. Chovesse hoje, por exemplo, mas tem que ser chuva também de acima de 30 milímetros. E às vezes o cara fala, não, choveu 5 milímetros, não deu nada. Se você precisa de 7 milímetros por dia, choveu 5, não deu nem o consumo do dia, né? Então não recupera nada. Então as chuvas, a chuva para recuperar tem que ter chuva de 30, 40 milímetros acima para começar, para a soja recuperar e ir embora. Se chovesse hoje, não tinha problema. Mas se chover daqui uma semana, as percas vão ser enormes.
Uhum. E o senhor já falou no início da entrevista, né, seu José, esses anos, os anos anteriores, que nós tivemos problemas também com a produção aí da região. Qual era a expectativa do produtor rural para essa temporada? Realmente, muita gente apostando numa produtividade boa também aí na região?
O produtor está descapitalizado em nossa região, Fernando, porque você vê, nos últimos 3 anos, nós perdemos 2 anos, perdemos a soja, que deu veranico realmente, bem nessa época agora, perdemos a produtividade da soja. Ano passado, a produtividade da soja foi normal, só que depois não choveu, a chuva aqui acostumado a parar, depois do dia 20 de abril, pararam no dia 20, no dia 27 de março. Então, nós perdemos foi a safrinha, a colheita da safra. Então, é uma região que os produtores estão descapitalizados, precisando de uma boa safra para recuperar seu poder financeiro.
Uhum.
Então, se confirmar mais um ano sem de produção baixa, a região começa a ficar realmente no vermelho.
Uhum. E só para a gente saber, seu José, o senhor já expondo a situação do produtor rural aí de Rio Verde, todo esse cenário acabou impactando no investimento em tecnologia? Temos lavouras com tecnologia menor agora nessa temporada?
Não. Alguns produtores, sim, aqueles estão com, eu digo, aqueles estão mais de pernas mais bambas, e estão plantando, às vezes, em terras mais arenosas, esses produtores talvez, sim. Mas não, ainda o produtor conservou a tecnologia usada é uma tecnologia boa, o produtor fez a parte dele, é muito importante dizer isso, que olha, até hoje Rio Verde ainda não foi diagnosticado nenhum caso de ferrugem de aço.
Uhum.
Dado ao bom trabalho que o produtor fez lá no vazio sanitário, o produtor dessecou as socas de soja para não ficar perpetuando a doença, a ferrugem asiática. Então o produtor está fazendo a parte dele certinho, Fernando. O que tá faltando é São Pedro colaborar.
Ah, infelizmente. Agora, seu José, gostaria de pontuar também uma outra questão com o senhor. O senhor já falou a respeito da mosca branca, mas esse clima mais seco também, essa temperatura mais elevada, isso também favorece? É importante que o produtor rural fique ainda mais atento à sua lavoura?
É muito importante, produtor rural, agora, a mosca branca, ela causa um prejuízo, que eu digo assim, que o produtor, invisível. O produtor vai lá na fazenda dele, tá lá a soja, ela cresceu, formou bem, já tá na fase de enchimento de grão, e aí, quando ele vai colher, chega lá, prejuízo até de 15 sacos por hectare.
Uhum.
15 sacos por hectare. Acontece, né, que a mosca branca, nós ainda não aprendemos a controlar direito essa mosca branca, é uma coisa nova na região, e ela começa a entrar nessas partes mais baixas, principalmente nas altitudes mais baixas, já está realmente estabelecido, porque quando você a nossa região está toda plantada de soja, está todo, então criou um habitat ideal para o aumento da população da mosca branca. Então todo ano, a partir dessa data de hoje, mais ou menos para frente, você vai vendo mosca branca até na cidade. Aqui, na hora que você abre a porta da sua casa, é só você prestar atenção que você está vendo enxames de mosca branca.
Uhum.
Então, com isso, se você tem até na cidade, você vai ter muito mosca branca lá na lavoura. E é importante, aquelas sojas mais precoces, que você, soja de 100 dias, ela acaba aqui escapando da mosca branca.
Uhum.
E até talvez ela faz uma coisa, ela cria mosca branca para comer a soja do ciclo mais longo, você entende?
Uhum. É um ciclo realmente, né, seu José?
Isso.
Então, por isso, claro, vale o alerta do senhor, falando para o produtor rural já, destacando muito a importância do monitoramento dessas lavouras, mas a gente acabou de falar de prejuízo, o senhor falando do prejuízo causado pela mosca branca, e também a gente tem essa preocupação com o clima. Como é que está a questão do seguro aí na região, seu José? Tem produtor que tem seguro, enfim, pode acionar agora nessa temporada por conta dessas preocupações?
Ainda seguro também, é seguro na região. Eu penso que Rio Verde é uma das cidades que mais está cobertada pelo seguro. Não, eu penso talvez, não saberia precisar a quantia de área que está assegurada, mas eu penso que chega talvez a uns 40% das áreas de Rio Verde estão acobertadas pelo seguro.
Uhum.
Pelo seguro. Então, tem funcionado o seguro, sim. Nós temos... Produtores têm tido perca, comprovadamente as percas, e é importante também que o produtor faça os boletins de acompanhamento da safra. Agora que está acontecendo esse fenômeno de veranico, seu técnico vai lá, faça os laudos, tire fotos e tal, e leve até a sua companhia seguradora que vá alimentando esse laudo com laudos, para que a hora que chegar a hora de receber o seguro, o produtor tenha como comprovar realmente esse delito.
Uhum, claro, realmente também outra informação muito importante ao produtor rural. Seu José, só para a gente finalizar, queria ponderar com o senhor como é que está a comercialização da soja aí na região de Rio Verde. Enfim, o produtor conseguiu fazer alguns negócios antecipados também para se proteger, enfim, como é que estão os negócios?
Eu penso que o produtor, ele acaba vendendo 30% antes do plantio, depois durante a formação da lavoura, ele acaba vendendo mais 30%, e fica lá uns 30% para vender depois da colheita.
Uhum.
Isso o Rio Verde não foge à regra também. Eu acho que nós temos aí, talvez hoje, esse ano um pouco menos, devíamos ter uns 60% comercializado, ou talvez temos aí uns 40% da soja comercializada. Já perdemos o time de comercialização, eu acho que chegou aqui em Rio Verde a R$ 80,00.
Uhum.
Hoje está na casa dos R$ 70,00 a soja. Então, o produtor tem feito a parte dele, tem comercializado antecipadamente alguma coisa.
Uhum. R$ 70,00 ainda remunera o produtor, seu José?
Fernanda, depende da produção. Se você colher... Eu tenho um foco, por exemplo, de colher 55 sacos por hectare. Se eu fechar com 55 a 55 sacos, me remunera e cobra os custos. Agora, se, por exemplo, esses anos que teve veranico, a gente colheu em torno de 40 sacos. Já com 40 sacos, não remunera.
Uhum. Claro, vai depender muito também da produtividade, uma situação particular de cada produtor.
Isso.
Seu José, a gente tem a participação de um internauta, o Luciano, ele é de Catalão, também aí no estado de Goiás, e ele gostaria de saber com o senhor se já tem colheita aí na região de Rio Verde, e se tiver, quais são os valores praticados pela saca da soja. A gente ainda não tem colheita aí na região, não é, seu José?
Não, eu mesmo sou um dos produtores aprendidos a colher aqui. Eu devo colher lá para o dia 20.
Uhum.
Ainda não estamos colhendo aqui. Estamos já com algumas áreas sendo dessecadas hoje, de alguns vizinhos meus, conheço alguns produtores que plantaram em pivô central, anteciparam aí uns 5 dias o plantio, esses estão dessecando hoje. Agora, eu plantei só de sequeiro, devo colher lá para o dia 20.
Então, a gente ainda vai acompanhar, claro, também essas informações. Seu José, eu agradeço, por enquanto, a participação do senhor aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário tão importante também da produção de soja aí na região de Rio Verde, importante região produtora aí no estado de Goiás. E eu espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada e bom dia para o senhor, seu José.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos do site. E se eu puder colaborar, eu estou à disposição.
Tá certo, seu José. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, temos um cenário bastante semelhante. A gente conversava anteriormente com o seu João Alves da Fonseca, lá de Paracatu, no estado de Minas Gerais. E em Rio Verde também está faltando chuvas. Em algumas propriedades, não temos precipitações há mais de 18 dias, altas temperaturas também. E com isso, a gente já começa a considerar perdas nessas lavouras de soja, que nesse instante, a grande maioria está em fase de enchimento de grãos. Ainda não dá para quantificar. Precisamos também acompanhar esse retorno das chuvas, que por enquanto temos alguma indicação de chuvas a partir da próxima semana, porque precisaremos ver realmente se essa lavoura ela vai se recuperar lá na região de Rio Verde, mas claro, já fica essa preocupação. E além disso, o seu José já destacando esse cenário também e apreensão por parte do produtor rural em relação à mosca branca. Então, muito importante esse alerta e também destacando que é de extrema importância nesse instante o monitoramento das lavouras de soja. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta quarta-feira com as últimas informações do agronegócio. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.